Semana passada, quando nós estudamos Neemias capítulos 1 e 2, nós vimos um líder que conhecia a vontade de Deus, que era capaz de ler os tempos que ele estava vivendo à luz da palavra de Deus e que se dispôs a deixar o conforto do palácio para colocar a sua vida em risco pelo bem do povo de Deus. Mas nós vimos que ele fez isso através da oração e também através da ação. Nós vimos também em Neemias 1 e 2 que Neemias é apenas uma sombra do Neemias perfeito que viria 450 anos depois dele, que também deixaria o palácio, não da condição de copeiro, mas da posição de rei, que também conhecia e queria cumprir a vontade de Deus, mas não apenas arriscando a sua vida, mas de fato entregando a sua vida pelo bem do povo de Deus. Nós vimos semana passada que Neemias fez uma vistoria na cidade, e então ele chamou o povo de Deus para a ação. Ele disse em Neemias 2, 17 e 18, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E ele chama o povo de Deus à ação e motiva o povo de Deus a agir por causa da bondade de Deus que estava sobre eles. O texto que a Núbia leu para a gente, além de servir como uma excelente referência para as grávidas na escolha de nome dos futuros bebês da igreja, não é? Tem um monte ali. Ele também nos fala muito sobre a cidade de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias começa com a porta das ovelhas e ele vai caminhando ao longo do muro e falando sobre todo o trajeto da reconstrução do muro de Jerusalém. É verdade que o muro, quando a cidade era governada por Salomão, o muro ele se estendia dessa forma. Neemias não reconstrói o muro da cidade inteira, mas ele reconstrói essa parte do muro da cidade. Ainda não tive a oportunidade de estar lá, quero um dia estar, mas aqui desse lado fica o Monte das Oliveiras e foi por aqui que Jesus Cristo veio na entrada triunfal e entrou e foi ao templo. O texto de Neemias 3 e 4, queridos, ele é uma excelente vitrine do povo de Deus com as mãos na massa. Desde o começo, Deus está criando um povo para Ele. Desde o começo da história, desde Gênesis, a história de Deus é a história de Deus criando um povo particular para Ele. E aqui em Neemias capítulos 3 e 4, nós podemos ver aqueles que vieram antes de nós, colocando as mãos na massa. Aqueles que eram parte do povo de Deus numa história, num momento da história da redenção antes de nós, trabalhando num momento específico, importante, na história do povo de Deus, um momento que foi fundamental para que o Messias pudesse vir. Lembra, o Messias, para que ele pudesse vir, o povo de Deus precisaria estar vivendo como o povo de Deus. A reconstrução dos muros da cidade era fundamental para que isso acontecesse, porque se os muros não fossem reconstruídos, a cidade não voltaria a ser habitada, os sacrifícios não voltariam a acontecer, o povo de Deus não estaria vivendo como povo de Deus, e todas as promessas referentes ao Messias não teriam como se cumprir. Privilégio para essas pessoas no tempo de Neemias terem sido usadas por Deus para reconstruir os muros da cidade, por onde entraria o Messias, o Cristo, o Filho de Deus encarnado, aquele que viria para viver a vida que eu e você não conseguimos viver e para morrer a morte que eu e você merecíamos morrer. Parte desse processo, na soberania de Deus, Ele usa essas pessoas que a gente mal sabe pronunciar o nome delas hoje, mas que está ali registrado na palavra de Deus, que foram usados por Deus nesse processo. A gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para entender desse texto, algumas observações que precisam ser feitas à luz do texto. E a primeira observação, a primeira coisa que para mim salta do texto aqui de Neemias, capítulo 3, é que esse texto de Neemias 3 mostra a união do povo de Deus. Pessoas que nós não conhecemos, mas que foram registradas nas Escrituras, o nome delas foi registrado nas Escrituras, porque elas estavam fazendo a sua parte, o que lhes era esperado naquele momento da história da redenção. De novo, pensa no privilégio que foi para essas pessoas aqui, para Baaná, para Zadok, para Hasenaá, para, enfim, todos esses nomes esquisitos para nós. Mas o nome deles está escrito na Bíblia, porque eles estavam fazendo o que Deus esperava deles, no momento em que eles eram o povo de Deus sobre a terra. O texto de Neemias 3 começa com o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, e não é por acaso que o texto começa com o sumo sacerdote Eliasabe. Ele e os seus colegas sacerdotes também estão ali e são os primeiros a serem registrados com a mão na massa, com a mão na terra, com a mão no barro, liderando o povo na obra que precisava ser feita. Queridos, não é por acaso que a Bíblia registra que o sumo sacerdote, os ourives, os perfumistas, os governadores, os comerciantes, estavam ali trabalhando juntos na obra que Deus tinha para eles. Salum, um dos governadores, trouxe suas filhas para ajudar no projeto. É assim, queridos, é assim que o povo de Deus trabalha na missão de Deus. Quando eu e você, quando nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, eu e você recebemos uma nova e muito mais fundamental identidade. Já não importa mais se nós somos governadores, comerciantes, advogados, engenheiros, médicos, camareiras, porteiros, estudantes, jardineiros, paisagistas, pedreiros, arquitetos, nós somos a família de Deus, nós somos membros uns dos outros, nós vivemos juntos, nós servimos juntos, nós sofremos juntos, nós nos alegramos juntos. Eu e você precisamos nos perguntar qual tem sido a nossa identidade mais fundamental, o que é que tem nos definido, o que nos define sobre quem nós somos, a sua profissão, a sua família. Ah, eu sou filho de fulano, eu sou mãe de Beltrano. A sua raça ou a sua identidade mais fundamental está em Cristo e na família da fé na qual Ele te colocou. Outra coisa que precisamos notar no capítulo 3 é a quantidade de vezes que encontramos as palavras seguinte ou ao lado ou logo adiante. Veja, versículo 2 está aí, seguinte, logo adiante, versículo 4, trecho seguinte, ao lado dele, versículo 5, trecho seguinte, versículo 7, no trecho seguinte, versículo 10, ao lado dele. Vários estudiosos da Bíblia percebem que esse retorno do cativeiro babilônico marca uma mudança na maneira como o povo de Deus age. Marca uma mudança no paradigma, na forma como o povo de Deus faz as coisas. Ao invés de nós encontrarmos um Moisés ou um Davi praticamente levando o povo de Deus nas costas, agora nós encontramos o povo de Deus caminhando juntos, servindo juntos, lado a lado. Querido, será que nós temos pensado sobre nós mesmos como alguém que está ao lado de outras pessoas? Como alguém que está sendo parte de algo muito maior do que nós mesmos? Será que eu e você estamos dispostos a cooperar, a trabalhar lado a lado, inclusive quando não somos nós dando as orientações, quando não somos nós à frente? Será que eu e você temos estado disponíveis e dispostos a estarmos lado a lado, trabalhando? Aliás, tem uma música que fala isso, né? Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Será que temos agido dessa forma? Ou será que temos vivido como os nobres de Tecoa? Veja que no meio dessa imagem linda que o autor de Neemias vai mostrando, família após família, profissional após profissional, servindo lado a lado, o governador com o perfumista, o sumo sacerdote com o comerciante, de repente Neemias retrata no versículo 5, que os nobres de Tecoa não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Queridos, o apóstolo Paulo diria que eles tinham de si mesmos um conceito mais elevado do que eles deveriam ter. De alguma forma, esses nobres de Tecoa se consideravam superiores demais para entrar nesse monte de entulho, para se misturarem com esse povo. Eles eram nobres demais para servir e para se submeter numa obra onde eles não eram os que davam a orientação. Tinham outros dando orientações. Outra observação importante é que o texto nos mostra a batalha a qual o povo de Deus é chamado. Veja no capítulo 4, versículo 2, as palavras de Sambalate, que já nos foi apresentado no capítulo 2 de Neemias. Agora no capítulo 4 ele volta. E ele ali na presença, ele era rei de Samaria, e na presença dos samaritanos, ele começa a zombar do povo de Deus. Ele diz: esses frágeis judeus, será que eles vão restaurar o muro? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Tobias, o seu amigo amonita, se junta a ele e diz: deixa esses bobinhos construírem o muro, uma raposa que subir lá vai derrubar tudo, vai cair tudo. As nações se juntam, lembra do Salmo 2 que nós lemos hoje? As nações se juntam contra o Senhor para caçoar do povo de Deus. E o Salmo 2, o salmista no Salmo 2 nos diz que Deus olha e ri das nações, caçoa das nações. Você já percebeu, queridos, como todo trabalho para Deus começa de uma forma meio brega, meio ridícula mesmo? Eu lembro quando em 2008 eu vim para Caldas para começar a plantar a igreja, a gente alugou um salão lá de 90 metros quadrados, ali na Avenida Tiradentes. Eu achava o máximo. Mas não seria espanto que um incrédulo olhasse para aquilo e pensasse: o que esses crentes besta estão fazendo aí? Onde eles querem chegar com essas 8 pessoas nesse salãozinho ridículo? Assim são os trabalhos missionários. Essa semana eu ouvi o podcast do pastor Valentim contando um pouco da história dele, fundador do Palavra da Vida ali no Paraná. Não chega com tudo estruturado, com tudo pronto. O começo é risível, é de debochar. Raros são os trabalhos missionários que chegam com uma estrutura pronta. Não. Assim são os trabalhos, assim é a obra de Deus. Deus escolheu os fracos deste mundo para envergonhar os fortes. A mensagem de Cristo crucificado também soa como loucura. Ela é zombada por aqueles que a rejeitam, mesmo ela sendo o poder e a sabedoria de Deus para aqueles que creem. Veja como os mesmos que zombam dos caminhos de Deus também se sentem ameaçados por eles. No versículo 2, você percebe ele falando: será? Será que vão restaurar o muro? Será que vão oferecer sacrifício? Será que vão conseguir ressuscitar? Eles se sentem ameaçados pela obra de Deus que eles rejeitam. Essas pessoas então começam a planejar como atacar esse povo, como cessar com a obra de Deus. Queridos, e esse é o contexto em que a obra de Deus é feita ao longo dos milênios. A obra de Deus sempre é feita em meio à oposição. Foi assim no Êxodo, foi assim no retorno do cativeiro, foi assim nos dias de Jesus, foi assim na igreja primitiva, foi assim na reforma protestante e continua sendo assim. O povo de Deus está sempre sofrendo oposição e em todos esses períodos sempre ficou muito claro aquilo que Neemias chama o povo a perceber, de que no meio da oposição, em meio a todas essas batalhas, é sempre Deus quem luta por nós. No versículo 20 do capítulo 4, Neemias traz essa afirmação: nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. No meio dessas ameaças, quando eles estão ameaçando invadir, destruir, acabar com a obra que Deus chamou o povo a fazer, a primeira reação de Neemias diante dessas ameaças, qual foi? Foi lá tirar satisfação? Ele foi lá mostrar para eles de que esse muro que eles estavam fazendo não era frágil não, que não era ninguém que ia conseguir derrubar? Olha o versículo 4 do capítulo 4. Logo depois das ameaças, logo depois do escárnio, a primeira coisa que Neemias faz não é se dirigir aos escarnecedores, não é se dirigir àqueles que faziam ameaças, é se dirigir a Deus. Ouve-nos, ó Deus. Neemias vai àquele que de fato pode mudar as circunstâncias. Neemias recorre àquele que o salmista no Salmo 2 diz: como é feliz aquele que faz do rei o seu refúgio. Ele vai se refugiar em Deus. Ouve-nos, ó Deus. Como é difícil a gente ter esse tipo de atitude, não é? Como é natural de nós, em meio à oposição, tomarmos ou tentarmos tomar as rédeas em nossas mãos, quando somos acusados injustamente, tentarmos provar a nossa inocência, falarmos com a nossa rede de contatos para resolvermos os nossos problemas, e às vezes o nosso último recurso é falarmos: ouve-nos, ó Deus. Precisa ser o primeiro recurso. Precisa ser o primeiro recurso. Ouve-nos, ó Deus. Mas tem uma coisa que fica marcada nesses capítulos aqui de Neemias, é que Neemias, e não só no 3 e no 4, no 1 e no 2 já estava claro isso também. Neemias, ele não ora e cruza os braços. Neemias ora e trabalha. Ele ora e ele age. Versículo 9 diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas. Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas. É fé em ação, é orar e agir em meio às dificuldades. Já percebeu que nós temos a tendência de irmos para um ou para o outro? Alguns de nós têm mais facilidade em meio às dificuldades dobrar os joelhos e orar. Mas muitas vezes acabam ficando parados. Oram e cruzam os braços. Outros de nós têm a tendência de esquecer Deus e ir para tudo, com tudo, mas sem orar. Nós precisamos olhar para esse paradigma que Neemias traz e que ao longo da história da igreja, quantas vezes foi lembrado, né? Os reformadores falavam muito sobre isso. Ora et labora. Ora e trabalha. Ora e trabalha. Os ataques não param. Veja que no versículo 10, a gente descobre que não eram só os de fora que estavam atacando. Havia fogo amigo. O povo de Judá, não os que estavam trabalhando, os que estavam ao redor olhando, que sempre é assim, não é verdade? Sempre tem os que estão carregando o piano e sempre tem os que estão do lado de fora falando, não, ó, pega mais para cá. Não é? O povo de Judá começa a falar, não vai dar. Os trabalhadores já não têm mais força. Ainda tem muito que ser feito. Eles não vão conseguir. Não tem jeito. Desencorajando aqueles que estavam trabalhando. O que Neemias faz? Neemias vai repreender o povo. Neemias vai brigar com quem estava falando. Não. Neemias reúne os que estavam trabalhando e aponta o olhar deles para o lugar certo. Aponta o ouvido deles na direção correta. Ao invés de brigar com quem vem falar coisa que não deve, Neemias vai até os trabalhadores e encoraja esses trabalhadores apontando os olhos deles, os ouvidos deles, para onde eles deveriam ouvir, para onde eles deveriam olhar. Veja o versículo 14. Neemias diz, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. O que eles precisavam se lembrar não era da quantidade de trabalho que ainda faltava. Não era do que ainda precisava ser feito. Não era que as forças deles já estavam se esvaindo. O que eles precisavam se lembrar, o que eu e você precisamos nos lembrar todo dia, é que o nosso Deus, o Senhor é grande e temível. É isso que eu e você precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus e nós precisamos lembrar quem está por nós. De novo, verso 20. Neemias reúne o povo e ele diz, o nosso Deus lutará por nós. Hoje eu e você podemos olhar para trás e nós podemos ter o exemplo máximo de que Deus já lutou por nós. Ele lutou por nós na cruz do Calvário. Ele lutou por nós na batalha que custou mais para Ele. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2, versículo 15, ele fala, e tendo despojado os poderes e as autoridades, ele está falando dos demônios, ele está falando dos espíritos, ele diz, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tendo despojado, despojar significa tirar todas as armas, deixar a pessoa despida, nu. Era um espetáculo que aqueles que ganhavam batalhas faziam. Eles desarmavam e despiam os seus inimigos e depois faziam eles desfilarem pela avenida principal da cidade, fazendo daquilo um espetáculo. Paulo está dizendo, foi isso que Deus fez com os nossos inimigos. Paulo mesmo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar, certo? Mas ele também já disse que Deus já triunfou sobre eles, na cruz. Deus já lutou por nós. Queridos, para nós, igreja, aqui, Caldas Novas, século 21, a nossa batalha já está ganha. Nós somos chamados a ir para uma guerra que Deus já ganhou. Nós somos chamados a ir para a frente de batalha e Deus diz, eu já ganhei, vamos lutar. Eu já ganhei, vamos para a guerra. Ele já lutou por nós. O texto continua. E o texto vai mostrando como Neemias sabiamente prepara o povo, arma o povo, para poder se preparar para algum ataque Eu fico imaginando a cena, não é? O cara andando com o carrinho de mão aqui, fala dos que levavam, transportavam, era o carrinho de mão numa mão, não sei como, e a outra com a espada. Todo mundo com espada, todo mundo preparado, Neemias armado. Isso aqui acaba com o pessoal dos pacifistas, né? Ah, o povo de Deus, é paz e amor, né? Não é o que Neemias 4 me diz, não é? Neemias mandou todo mundo se armar, não é? E aí o texto continua, eles continuavam construindo o muro, olha aí, os que transportavam o material faziam um trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma, cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Neemias reconhece que essa distância colocava todo mundo em situação de perigo. Cada um estava afastado, cada um estava distante ao longo do muro. Então ele diz, de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, nosso Deus lutará por nós. Tem uma outra lição importante aqui. A realidade de duas verdades que a Bíblia ensina em toda a Escritura. A primeira verdade é a soberania de Deus. Deus lutará por nós. É Deus quem vai lutar, é Ele quem vai para a guerra, é Ele quem vai vencer. Mas esse Deus lutará por nós não vem junto de, portanto, quando vocês ouvirem a trombeta, se escondam. Ou quando vocês ouvirem a trombeta, relaxem. Deus lutará por nós. Não. A soberania de Deus vem acompanhada da responsabilidade humana. Quando vocês ouvirem a trombeta, juntem-se a nós ali. Venham para a guerra. Peguem suas espadas e venham. É isso que juntem-se a nós ali significa. Separados, nós somos presas fáceis. Então, se vocês ouvirem a trombeta, vem para onde a trombeta está e vamos juntos guerrear, porque Deus lutará por nós. Isso é soberania de Deus, associada com responsabilidade humana. A gente precisa aprender isso, queridos, em várias áreas da nossa vida. Deixa eu dar um exemplo bem prático, bem atual. Nós estamos vivendo uma pandemia. E alguns de nós têm a tendência de errar por afirmar apenas a soberania de Deus. E aí eles falam assim, ninguém morre de véspera, Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Mas aí, deixa de tomar os cuidados, não usa máscara, não está nem aí para estar aglomerado, porque Deus é soberano, ninguém morre de véspera. Isso é um erro. Outros erram por afirmar apenas o outro lado. Eu tenho que me cuidar. Verdade ou mentira? Verdade. Nós temos que nos cuidar. Mas essa verdade de que nós temos que nos cuidar precisa estar sempre associada à verdade, Deus é soberano. Assim, eu não preciso ficar maluco crendo que a minha vida está nas minhas mãos. Eu não preciso deixar de obedecer a Deus para poder me cuidar. Eu não preciso deixar de obedecer ordens claras de Deus porque eu tenho que me cuidar. Não, eu associo as duas coisas. Deus está cuidando de mim. Ele é soberano. Se for para eu morrer dessa doença ou de qualquer outra, eu vou morrer. Mas eu vou me cuidar. Mas eu não vou me cuidar desobedecendo a Deus. Eu não vou me cuidar achando que eu sou soberano sobre a minha vida. Eu vou me cuidar confiando não em mim mesmo, confiando não nos meus cuidados, confiando não na vacina, mas em Deus. Soberania de Deus, responsabilidade humana. O texto parte para o seu fim, a partir do versículo 21, Neemias vai dizendo, dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Enquanto isso, eu fui para as fontes da cidade e me refresquei com os meus amigos. É isso que o texto diz? Não. O texto termina no versículo 23, dizendo eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão. Liderança servil. Aquele que lidera pelo exemplo, liderando para o bem dos liderados e não para benefício próprio. Neemias não saiu de Suzã para ir curtir férias em Jerusalém, enquanto as pessoas reconstruíam o muro, e ele falava, muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, ele estava junto. Ele era o primeiro, ele era o último. Estava servindo à medida que liderava, e liderava servindo o povo de Deus. Algumas aplicações para a gente desse texto, queridos. Quando nós somos, como eu disse, lavados e redimidos por Jesus, o Evangelho passa a ser a nossa identidade mais fundamental. Aquele alicerce mais fundamental da casa passa a ser o Evangelho. As outras coisas, elas vêm acima do Evangelho. E os irmãos em Cristo passam a ser nossa família, e não apenas estranhos que sentam nas cadeiras próximo a mim no domingo à noite. O texto nos mostra, queridos, sacerdotes, levitas, ourives, perfumistas, comerciantes, governadores, homens e mulheres, servindo juntos e dispostos a dar a vida uns pelos outros. É isso que acontece quando você está trabalhando com uma espada na mão e a ferramenta na outra. Você está ali disposto a dar a vida um pelo outro. E isso só acontece, queridos, quando o Evangelho é a fonte da nossa identidade. Quando nós nos vemos primeiramente e principalmente como família de Deus, como filhos de Deus. E é nesse sentido que eu e você, nós precisamos analisar a nossa vida. As pessoas que estão aqui ao seu redor, elas são a sua família. Elas são as pessoas com quem você vive a sua vida, ou são apenas as pessoas da sua igreja? Um dos maiores teólogos, pastores da história recente, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele era médico, e ele era assistente do médico da rainha da Inglaterra, da realeza da Inglaterra, na primeira metade do século passado. Tinha uma carreira promissora, era um jovem que muito provavelmente quando o médico da rainha morresse, ele seria o médico da rainha. Só que Lloyd-Jones conheceu a Cristo. Lloyd-Jones foi convertido e se sentiu chamado para o ministério pastoral. Abandonou a carreira de médico da realeza britânica e foi ser pastor numa vila de pescadores no país de Gales. Lloyd-Jones relata que ele era constantemente atacado por Satanás, que questionava a salvação dele. Questionava se ele de fato era um crente no Senhor Jesus Cristo. E Lloyd-Jones relata que um dia ele estava lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 15, e ele relata que Satanás o atacava, questionando se ele era um cristão verdadeiro. E ele, lendo Efésios 1,15, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Naquele momento, ele percebe que Paulo relata que as marcas do cristão verdadeiro são a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor por todos os santos. Então o Dr. Lloyd-Jones relata que ele virou para o diabo e ele disse para Satanás, eu amo mais gastar tempo com os pescadores aqui no país de Gales do que com os meus colegas médicos no palácio da rainha. Eu sou um filho de Deus. E ele disse que Satanás nunca mais o atormentou, porque não teve resposta para isso. Queridos, fé no Senhor Jesus Cristo e amor por todos os santos. A sua identidade é essa. A música que nós aprendemos hoje fala: obrigado, inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade mais fundamental. Isso é quem você é. Eu sou filho de Deus, membro dessa família na fé, chamada igreja. Ou a sua identidade ainda está ligada com o que você faz, com a sua profissão, ou talvez com o que fizeram contra você. Eu sou uma abusada. Eu sou um abandonado. Meu irmão, minha irmã, abandone essa identidade. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você é não aquilo que você faz, nem o que fizeram contra você. Você é o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. É isso que você é. Essa é a sua identidade. Quando nossa identidade mais fundamental está no Evangelho, nós servimos unidos na edificação do reino de Deus. Você tem servido por entender quem você é em Cristo, ou a sua identidade de nobre te impede de servir lado a lado com os seus irmãos? Você é bom demais para poder servir lado a lado com os seus irmãos? Você está ocupado demais para servir lado a lado com os seus irmãos? Você vai continuar olhando os que estão carregando o piano e dizendo: não, se não for carregar do jeito que eu acho que tem que carregar, eu também não carrego. Você se identifica com os nobres de Tecoa? Ou você se identifica com os governantes, o sumo sacerdote, o ourives, o perfumista, o comerciante, as filhas do governante que se juntaram e lado a lado foram servir o Senhor, recebendo ordens de outros, mas fazendo o que Deus esperava deles? Você está pronto para enfrentar a oposição por causa da sua fé em Jesus? Quando você enfrenta a oposição, você tenta provar a sua inocência, você tenta um acordo, ou você leva o seu caso a Deus e segue trabalhando, confiando naquele que te chamou? Líderes da igreja, nós presbíteros, diáconos, líderes de inloco, nós temos sido exemplo de servos para o povo de Deus. Nosso amor por Jesus tem nos feito gastar nossa vida pela causa do Evangelho. Nós estamos usando o povo de Deus para benefício próprio. Por último, irmãos, Neemias buscava reconstruir os muros de Jerusalém, porque ele cria nas promessas de Deus. Jerusalém era a capital do povo de Deus, era o local que tornava possível a adoração a Deus. Lembra o que Sambalate fala? Irão eles voltar a oferecer sacrifícios? Esse era o meio que Deus havia dado ao povo para adorá-lo. E isso só poderia acontecer em Jerusalém. Se a cidade estivesse habitada, se os ritos do templo voltassem a acontecer. Era por isso que Neemias entendia que eles precisavam reconstruir os muros do templo. Os muros da cidade, desculpa. Eu e você não somos chamados a construir muros físicos que nos protejam de quem está lá fora. Não. Eu e você somos chamados por Deus a levarmos o Evangelho para que mais e mais pessoas possam adorar a Deus. E o único meio que existe para adorar a Deus é por meio daquele que foi o sacrifício perfeito e definitivo, o Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos trabalhar arduamente nessa causa, ou nós vamos continuar cada um cuidando do nosso próprio negócio, cada um cuidando da nossa própria vida, fazendo da sua empresa, da sua família, dos seus negócios, a sua identidade, a sua razão de viver. Nós só temos um chamado como igreja. Nosso chamado é ir fazer discípulos de todas as nações. Não importa onde você esteja. Não importa qual é a sua função secundária. O seu chamado é fazer discípulos de Jesus. É para isso que Ele te envia. É para isso que nós existimos. É para isso que a igreja está aqui. É para isso que nós somos chamados a darmos as mãos e trabalharmos juntos, no meio da oposição. Mesmo quando tem fogo amigo, mesmo quando os de fora nos atacam, nos ameaçam, a gente segue orando a Deus e dizendo: Deus, ouve-nos. Deus lutará por nós. Vamos orar. Senhor Deus, abre os nossos olhos, Pai. Abre os olhos, Deus, de cada um de nós e nos ajuda a ver o que o Senhor tem para nós. Senhor, se existem irmãos e irmãs aqui que ainda não veem o Evangelho como a sua identidade primária, que continuam apenas frequentando um evento no domingo à noite, chegam e saem e não sabem quem são as pessoas que estão aqui, não sabem pelo que elas estão passando, quais são as suas dificuldades, não estão vivendo a vida comum como igreja. Pai, traz arrependimento, traz desejo de mudança. Abre os nossos olhos para vermos que o Evangelho nos transforma, que o Evangelho define quem nós somos, que o Evangelho nos molda, que o Evangelho nos faz uma família. Pai, se existem pessoas aqui ainda com o espírito dos nobres de Tecoa, achando nobres demais para pegar e pôr a mão na massa quando eles estão recebendo orientações, traz arrependimento, traz mudança. Pai, se nós líderes estamos usando a tua igreja, o teu povo para benefício próprio, traz arrependimento, traz mudança. Faz-nos líderes servos, Senhor, que se doam, se gastam por amor do Senhor, pelo bem do teu povo, pela tua glória, Pai. Pai, nos ajuda a entendermos que fazer discípulos de Jesus é a tarefa, é o chamado de cada um de nós. Não importa se somos estudantes, não importa se somos comerciantes, empresários, advogados, médicos, enfermeiros, recepcionistas, missionários, pastores, não importa o que o Senhor tem nos chamado como vocação segunda. A nossa vocação primeira é fazer discípulos de Jesus. Nos usa, Pai, por favor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes de eu passar a palavra para o louvor, só queria falar algo antes da gente encerrar. Eu queria te incentivar a não ter pressa para ir embora. Ah, pastor, mas o decreto fala que o líder religioso, não sei se você leu o decreto, mas fala isso, o líder religioso, o sacerdote tem que fechar a igreja o quanto antes. Nós não vamos fazer isso não. Não tenha pressa de ir embora. Não tenha pressa de ir embora. Mas também não fique se aglomerando de bobeira. Não sei se você percebeu, mas logo antes da pandemia começar, Deus nos deu a oportunidade de dobrar o tamanho da propriedade da igreja. A gente tem um terreno de 840 metros quadrados ali, vazio, ar livre. Você não precisa sair só por aquela porta, a gente tem duas outras portas aqui. Então, terminado o culto, não vai todo mundo por lá e fica aglomerado ali na frente. Usem todo o espaço que a gente tem, porque o culto só vai terminar a hora que todo mundo for embora. E aí, a hora que todo mundo for embora, imediatamente eu vou fechar a igreja. Na hora. Né? Porque a parte do culto também é a nossa comunhão como irmãos. É parte da gente se conhecer, da gente orar um pelos outros, da gente saber como a gente tem vivido, de como nós podemos servir uns aos outros. Se você pode, terminado o culto, use a propriedade que Deus nos deu para investir, conhecer pessoas, fazer novos relacionamentos, orar por pessoas, saber como você pode orar pelas pessoas. A gente não precisa ficar aglomerado naqueles 10 metros quadrados que tem entre a porta e o portão. Tem 840 aqui. Nós somos em 130, 140 pessoas. Ah, tem muito espaço. Dá para ficar com uma distância bem boa entre um e outro, tá bom? Vamos louvar a Deus.
Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos.